Vamos fazer uma resenha dos trabalhos apresentados durante 3 dias nas faculdades de técnica em Curitiba e na Casa de Estudos Francisco de Assis em Goiânia. Selecionei alguns itens de referência. Nós vamos trabalhar durante a noite de hoje com pequenos vídeos de 3 a 5 minutos e muitos comentários a respeito. Inicialmente eu peço a vocês, por favor, para que copiem isso que está aqui na lousa. Aqui vocês têm uma estrutura de pensamento, ali o modelo da estrutura de pensamento. A estrutura de pensamento consiste em tudo que está em uma pessoa. Por exemplo, se você considera em um ser humano as emoções, os juízos, as buscas, as reflexões, as lembranças, essas coisas associadas que derivam para outras, etc., tudo isso diz respeito à estrutura de pensamento da pessoa. Se eu falar, por exemplo, uma rocha estacionada em solo lunar, isso não está na estrutura de pensamento da pessoa. No entanto, se essa pessoa passa a estudar, pesquisar sobre essa tal rocha em solo lunar, olha fotografias, vai até os Estados Unidos, a NASA, visitar um fragmento, etc., isso passa a ser indexado à estrutura de pensamento dela. Faz parte das reflexões, faz parte das buscas, faz parte da vida dessa pessoa. Então, aqui vocês têm a estrutura de pensamento e alinhavado vocês têm elementos que começam a se distanciar da estrutura de pensamento. Sendo que aquele hipotético ponto A lá adiante corresponde a elementos que usualmente transcendem os espaços urbanos das EPs. Ou seja, é algo que está muito fora. Eventualmente você pode se ocupar disso, mas não está indexado na sua estruturação. Você até pode considerar no meio de um diletantismo, de uma conversa qualquer, mesmo tal assunto, mas é muito remoto, é distante, não tem nenhuma inserção maior na sua vida. Lembrem também, por favor, que quando nós desenhamos aquela bolinha ali, aquilo se trata de um modelo. Nós não temos como dizer uma pessoa vai até aqui e depois ela acaba. Não é? Há muitos registros. Por exemplo, uma mulher que está esperando um bebê, o bebê é dela, tal qual o braço, a cabeça, o pulmão, ou o bebê está passando por ela? Quando você beija, quando você abraça uma pessoa que você ama, você sabe direitinho até onde vai você? Onde começa a outra pessoa? Às vezes nós não sabemos. As emoções embaralham as coisas, não é? As lágrimas às vezes se misturam, faz tempo que você não vê a outra pessoa. Então nem sempre isso é plausível. Aqui, para efeitos didáticos, nós colocamos uma bolinha como uma ilustração disso apenas, não é? Muito bem, vamos imediatamente agora trabalhar as questões. Algumas pessoas, eu precisei fazer esse pequeno resumo para mantermos a objetividade. Faremos algumas paradas para que vocês possam perguntar e tirar dúvidas e aprofundar. Algumas pessoas, elas têm uma característica própria. Às vezes, inata, às vezes, depende muito, pode ser adquirida, pode ser que ela, com a vida, passou a ter isso. E elas expandem a estruturação de pensamento delas. Então, aquelas balizas ali, até onde vai a pessoa, elas começam a se dilatar, ir além, crescer. Algumas pessoas fazem isso. Assim como algumas pessoas passam por processos involutivos ou processos nos quais aquelas paredes começam a se achatar e encurtar. Isso pode acontecer. Claro que nós veremos cada caso, mesmo porque há muitos elementos falaciosos. Nem sempre uma EP que recua o perímetro dela quer dizer que a pessoa está evoluindo. Pode estar, ao contrário, evoluindo ao diminuir. Okay? Então, tudo isso carece de estudos. Neste primeiro exemplo, que vamos ver, um exemplo singelo, nós veremos um menino que, ao se deparar com um dicionário, ele resolve que o mundo tal qual se oferece a ele é muito pobre e ele, por conta própria, resolve expandir este mundo. Por favor, considerem o quadro que vocês têm à frente. Quando você começa a expandir a estrutura de pensamento, elementos lá fora, que não faziam parte dela, começam a entrar no mapa da própria estruturação. Novos conhecimentos, novas vivências, novas experiências passam a fazer agora parte da pessoa. Vamos ver esse primeiro exemplo, então? Ok.
Outro dia senti um perfume muito bom aqui em casa. Descobri que era o perfume de uma flor. A minha flor. Menos que são em outro jardim, são minhas. Mas isso é um segredo. O nome dessa flor é Manacá. Não Manacá da Serra. Um grandão metido sem perfume. É do pequeno. Esse é o cheiro do nosso quintal. É o cheiro do meu pai entrando em casa. É a minha mãe passando perto de mim. O cheiro é um botão que liga um filminho na nossa cabeça. Sempre achei um manacá uma palavra engraçada. E queria saber por que minha flor tinha esse nome. Então, fui procurar no dicionário. Quando eu procuro uma palavra no dicionário, acho chato, mas muito chato. Infinito chato. O dicionário só mostra o significado da palavra e mais nada. São um montão de palavras difíceis. Como se tudo coubesse dentro desse livrão. Mas eu achei uma coisa tão sem graça, esse jeito de falar do manacá, do meu manacá. Mas eu achei tão chato e tão injusto. Por que não escrevem a verdade? Que é uma flor linda, roxa, vai ficando lilás e depois branca. Então o pé fica com todos os tons do lilás e espalha um perfume forte, que vai longe pra dentro de casa. E nunca esquecer de escrever que o manacá vai lembrar umas coisas tão boas e tão gostosas que parece uma máquina do tempo. Então todo mundo devia ter um pé de manacá enquanto é criança. Ter um pé de manacá depois de adulto nunca vai ser a mesma coisa. Adultos não sabem aproveitar nada direito. Foi aí que eu pensei em fazer meu próprio dicionário. Um que não seja frio e inútil, como esses que obrigamos a ler. Meu dicionário vai ser um de sentimentos, cheio de cores, de cheiros e sabores. Com minhas lembranças e as histórias de todas as palavras. O meu dicionário vai ser tão meu, que até o nome vai ser meu. Ele vai se chamar Sentimentário.
Observaram então como uma pessoa, dentro da estruturação de pensamento dela, dentro dessas balizas, daquilo que nós convencionamos, estrutura de pensamento, ela pode expandir utilizando os próprios recursos da estruturação dela. Não é preciso falar em elementos de transcendência, elementos mirabolantes. Muitas vezes, os próprios recursos que a pessoa já dispõe, reagrupados, reassociados, permitem a ela ir além. Neste primeiro exemplo. Bem, agora precisamos aprofundar os conteúdos. Esta maneira que vocês viram é uma das maneiras pelas quais uma pessoa pode aprimorar-se e expandir as suas estruturações, suas organizações, seus elementos existenciais. Por ignorar fatores como esses que vocês viram agora, é que muitas pessoas acabam aderindo a teorias expansionistas, a teorizações imperialistas de cunho pessoal, no sentido de se apropriar coisas que são dos outros, E não raro, isso leva muito longe a uma compreensão da pessoa, segundo a qual você, ao ter outros elementos, ao ter outras coisas que são dos outros, com isso ela se sentirá mais, se sentirá maior, se sentirá melhor, etc. Uma das grandes falácias de muitos séculos até aqui. Praticamente desde a queda do feudalismo, esse erro de interpretação custou muito caro à humanidade. Se um número significativo de pessoas compreendesse que, a partir de suas próprias prerrogativas, de seus próprios desenvolvimentos internos, é possível que elas façam a maior parte destas expansões, olha, provavelmente a nossa própria história ocidental nesse momento seria bem distinta. Assim como o que decorre daqui. Vou dar um segundo exemplo para vocês. Nesse segundo exemplo, vocês vão ver uma mãe que filmou a filhinha dela, o primeiro banho de chuva que essa criança teve. Observem como, a partir de um elemento sensorial, a pessoa começa a expandir elementos existenciais. Também é possível, não é uma regra. Para alguns, o elemento sensorial estará impedido. Para outros, é o elemento emocional. Para outros, é o elemento de busca. Para cada um, é um fator diferente. Vamos ver, então, nesta ilustração, o que vai acontecer. Bem, após este exemplo que vimos, agora vamos aprofundar ainda mais os nossos estudos. Quando nós colocamos esse grafismo que vocês viram aqui na lousa, uma estrutura de pensamento, os limites dessa estrutura de pensamento, os elementos que vão se afastando dela gradativamente até perder qualquer contato com essa estruturação, e esse didatismo, ele nos reporta e nos remete a vários elementos problemáticos da nossa época. Um deles é que, em grande parte, nós, pais, nós, professores, nós, sociedade, desenhamos aprioristicamente ECP antes do ser humano que chegasse ao mundo ocupar a ECP. Como é que nós fizemos isso? Vou mostrar para vocês. Você tem uma netinha de 4, 5 anos. Tem um filho de 4, 5 anos. No meio da noite, ele acorda chorando. Acorda chorando, assustado, e diz, e você vai até o quarto, acende o abajur, senta do lado da criança, abraça a criança e diz: o que que aconteceu? E ela diz para você: ah, eu vi uma coisa lá no... se mexer lá dentro, acho que é no banheiro. E é assustador, etc. Aí você diz para a criança assim: olhem como é que nós circunscrevemos a ET. Você diz: não, não, Mariazinha, não, Joãozinho, olha aqui, ó, isso foi sonho, isso não é realidade. Isso que você tem aí é fantasia, é quimera, é devaneio. Não é a realidade. Assim como a sua caminha, assim como o papai e a mamãe, assim como você, seu travesseirinho, esse ursinho aqui que você abraça, isso é a realidade. Aquilo lá não é real, não precisa se preocupar. Vejam o que acabamos de fazer. Enrijecemos o muro ali, que chamamos dos muros, daqui para cá, a estrutura de pensamento da pessoa. Dali para fora é fantasia, é elemento de diletantismo, quimeras. Okay? Coisas que não têm realmente um valor, não devem ser levadas tão a sério. E aí uma pessoa começa a viver dentro dos muros de sua estrutura de pensamento, que às vezes são insuficientes para o habitante que ali está poder se desenvolver, poder respirar, poder expandir-se existencialmente, viver a existência. Como sabemos disso? Há muitos sistemas de queixas e de remissões quanto a isso. No consultório, algumas pessoas dizem: doutor, o mundo me parece um lugar apertado, pequeno, muito estreito. O mundo é muito pequenino, tudo é muito pequenino. O universo, Deus, todas as coisas. Parece que não há muito o que fazer, etc. Claro que essa queixa pode estar relacionada a outras coisas. Inclusive é um problema somático que a pessoa está passando, uma cardiopatia, algo dessa natureza. Pode acontecer. como pesquisadores, vamos investigar para ver se ela está se referindo a isso que estamos tratando ou se é um problema de outra natureza. Ok? Bem, assim como há pessoas que fazem essas circunscrições, há pessoas que expandem e dizem assim para a criança: olhem que interessante deixar essa murada aberta, para que a criança comece a caminhar e ela possa fazer da estrutura de pensamento dela o alcance existencial dela. Então, alguns pais, alguns adultos dizem: converse. Como é que a gente pode conversar para isso que te assustou, não te assustar? Ou como podemos lidar com isso? O que podemos fazer a respeito? Tem pais que fazem isso. E a criança diz: bota, acende a luz lá do banheiro. O pai acende e diz para a criança: eu vou ficar um tempo aqui contigo, tá bem? Tá bem. É uma outra maneira de trabalhar isso, ampliando um pouquinho mais as fronteiras de uma estrutura de pensamento. Ainda não é o mais indicado na nossa época, mas já é bem melhor para os nossos padrões de época uma atitude como essa. Okay? Do que fazer uma cisão entre parte do pensamento. Você faz fraturas dentro do pensamento. E a criança aprende que isso é assim. Um dia, quando alguém falar: sonhei com você, tive uma intuição com você, a criança vai dizer: isso é bobagem, joga fora. Isso não existe. Só atrapalha a vida. Ela aprendeu assim. Então, e assim como é nesse aspecto, há pessoas que fazem isso em outras áreas, nas emoções, tem gente que faz isso com amor, tem gente que faz isso com a criatividade, tem gente que faz isso com as buscas. Querem ver um exemplo na área afetiva? Você tem uma filha adolescente, ela tem 17 anos, está enamorada, e diz: papai, encontrei a pessoa da minha vida, 17 anos. E você diz: é, minha filha, 17 anos, você já encontrou? Você está feliz? Ele é bom? É uma pessoa bacana? Ela diz: maravilhosa, papai. Quero apresentar para você e tudo mais. Eu já sonhava com ele. Eu já idealizava antes dessa pessoa surgir na minha vida. Vejam, aqui, às vezes, as paredes são mais tardes. Elas vêm na adolescência, às vezes mesmo na idade adulta. Um pai que tem uma forte intercessão com a filha pode dizer: minha filha, e quando foi que um sonho deu certo? Vale a pena depois você acordar com o rosto todo machucado por ter batido no muro? O que vale uma ilusão, minha filha? Não é melhor apostar na realidade? E a realidade é dura, é cruel, é difícil. As pessoas são interesseiras. Elas não agem por amor. Aprenda isso para não se machucar. Esse pai acabou de colocar uma, assim como lá no outro caso, só que aqui na área afetiva. Então, essa pessoa viverá algo muito restrito existencialmente, quando poderia ir muito longe. Esse pai não faz isso por mal, por qualquer outra coisa. Ele faz porque ama, talvez tentando mostrar o melhor que ele sabe. E o melhor que ele sabe é colocar ali uma barreira poderosa nesse aspecto. Por vezes, há atitudes melhores na nossa época, do ponto de vista existencial, de desenvolvimento. Por exemplo, perguntar para a menina: não é interessante você conviver, ver esse rapaz, conhecer a família dele, o que ele faz, como ele vive, trazer aqui em casa, vamos conviver com ele, vamos ver, não é? Quem é essa pessoa? Não é mais interessante? Já é melhor para os nossos padrões de época. Ainda não é, talvez, o que vocês considerassem o indicado, mas já é bem melhor do que uma restrição que mutila a alma humana e restringe tudo. Em quase todos os aspectos, uma estrutura de pensamento pode viver ilhada às vezes. Ilhada. No entanto, cada vez maior é o número de pessoas que conseguem, mesmo tendo feito essas fronteiras, consegue conversar ali com o ponto A, que está fora da estrutura de pensamento, com ela. Nessas conversações, você pode migrar coisas que estão lá fora para a sua estrutura de pensamento, nutrindo a sua estrutura de pensamento. Você pode levar elementos lá para fora, pode cambiar e pode fazer uma série de outras coisas. Tudo isso, claro, mediante pesquisa, precisamos ver o alcance desses elementos. Quero agora passar um exemplo para vocês com o Ferreira Goulart, nosso querido poeta falecido recentemente. Num dos poemas mais conhecidos dele, Traduzir-se. Vamos ouvir o Ferreira Goulart nos contar, ele mesmo, esse episódio.
Outro exemplo do espanto. Eu trabalhava para o Estadão, lá no Rio, na sucursal do Estadão. Saí de casa para ir para o trabalho, desci do ônibus na esquina da Rua da Quitanda, e estava me encaminhando para a redação da sucursal do Estadão. Aí um casal me parou no meio da rua, falou: "O senhor é o poeta Ferreira Goulart? Olha aqui, nós estávamos agora mesmo falando da sua poesia e tal." Bom, veja bem, eu vinha de casa com uma porção de problemas na cabeça, sem resolver questão relacionada com família, então aquela conversa súbita daquele casal me espantou, compreende? Quer dizer, então eu não estava exatamente sendo naquele momento o poeta a que eles estavam se referindo. Eles foram embora e eu saí com aquilo. Quem sou eu? Eu sou o poeta ou eu sou essa pessoa aqui que está atormentada com esses problemas? Então, eu subi para o jornal e já no elevador comecei a escrever: "Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo." Então, aí começa, compreende? Eu descubro que eu não sou só um, compreende? Eu sou uma coisa, eu sou o que o cara olha de fora, compreende? Eu, no momento, sou uma coisa, no outro momento, sou outra. Então, a poesia é isso, ela é o espanto, não, porque só pode me espantar aquilo que eu não estou esperando, né? O que eu estou esperando não me espanta. Espanta é você descobrir uma coisa que até ali você não tinha descoberto, você não tinha visto, você não tinha percebido. Isso, a poesia, ela nasce disso. E porque, do contrário, ela é o ramerrão do dia a dia, então não é a poesia. E eu nunca disse, não vou mais escrever, porque eu nunca disse isso. Essa frase me foi atribuída erradamente. Eu nunca disse isso. Eu, durante minha vida, várias vezes, fiquei sem saída e achando que eu não ia mais escrever. Não porque eu não quisesse, porque eu não tinha mais meios para continuar. Aí encontrei o meio de conseguir sair. Mas hoje, depois que eu escrevi o último poema do último livro, faz 5 anos, eu nunca mais experimentei esse espanto que gera a poesia. Nunca mais. Então, mas eu, tudo bem, para mim é melhor que eu me espante e escreva. Mas se eu não me espantar, mas tudo bem, o que eu não vou fazer é escrever poesia ruim para dizer que eu continuo escrevendo poesia. Está entendendo? Porque se não houver o espanto, não há poesia.
Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa e pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça, janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte noutra parte, e é uma questão de vida e morte. Será arte? Será arte? Será arte? Será arte? Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte visagem. Traduzir uma parte noutra parte, que é uma questão de vida e morte. Será arte? Será arte? Será arte? Será arte? Será arte? Será arte? Será
arte? Acabamos de ver Ferreira Goulart e uma ilustração do poema dele via Fagner. Agora quero mostrar para vocês já um elemento prático e pragmático em torno desses elementos que estamos estudando, tá bem? Só que falar em pragmatismo dentro disso que vamos ver aqui é mais uma referência do que uma pontualidade. Vamos ver alguns aspectos. Ferreira Goulart disse que a partir de uma colocação ele ficou pensativo sobre este eu dele, não foi? E aí ele, considerando isso, ele achou que havia vários deles aqui, ó, para além dele. Existem maneiras pelas quais uma pessoa pode vir para fora das suas estruturações, ou seja, o espaço urbano, que é esse aqui, ó, o que geralmente nós vivenciamos, para fora, para além, e trazer vários desses elementos para a nossa estruturação. Isso é possível? Tal qual alguém que pega uma tarrafa e atira a esmo e puxa a tarrafa. Só que se ele faz assim, ele vai pegar o que está ali naquele campo. É possível uma tarrafa que você jogue em várias direções, ela vá de maneira seletiva buscar aquilo que você está necessitando? Isso é possível? Como seria possível isso? Querem ver um exemplo bem concreto? Olha, claro que o que eu vou colocar é um exemplo que não é baseado na historicidade de cada um de vocês, o que tornaria isso muito mais exato. Mas é apenas o caráter ilustrativo, não vai além disso, ok? Então observem, vamos considerar uma pessoa hipotética. E você coloca para a pessoa assim: olhe, para isso que você está vivendo na sua vida hoje, existem, lá numa reportagem que eu li na galáxia de Andrômeda, um conjunto de luzes e efeitos visuais belíssimos, que para você seriam como um quadro, uma tela, um mosaico neoclássico. Você foi lá fora e trouxe isso, trouxe direto para um ponto da IP que precisa dessa medicação. Então você vai lá fora de novo, para outro lado, e diz: inclusive, existe uma coisa muito bonita, foi achado há pouco tempo, debaixo de umas pedras, numa daquelas ilhas gregas, sul da Grécia, próximo à Ática, uns escritos que, traduzidos, significam mais ou menos o seguinte: aquele que tem esperança e que trabalha por sua esperança tem uma melhor chance de um melhor resultado. Veja, você foi para lá longe, para onde ela ignora completamente, trouxe e medicou de novo um ponto na vida da pessoa. Viram o uso que se pode fazer? Estamos falando aqui de como você pode acessar espaços e elementos que ultrapassam a estrutura de pensamento da pessoa e pode fazer essas conversações. Existem muitas e inúmeras outras formas. Evidente que para fazer isso que eu mostrei para vocês, é impensável fazer algo assim sem ter historicidade, sem ter estrutura do pensamento, sem ter as bases categoriais muito bem apuradas. Fazer isso de uma maneira leviana, lotérica, é um risco imenso para a vida da pessoa. Você achando que está ajudando a pessoa, pode estar ainda tornando mais dramático um caso clínico e um quadro clínico que já é tremendo, não é? Então a prudência sempre é muito importante nesses casos, ok? Nós fazemos isso após um estudo rigoroso da historicidade, da estrutura de pensamento dessa pessoa. Bem, vamos esparramar ainda mais os nossos conteúdos aqui. Esse exemplo que vocês verão agora, ainda que muito bonito do ponto de vista da dramaturgia e estético, ele acarreta alguns problemas que na clínica não podemos deixar passar, de forma alguma. Então, vou mostrar com o problema que ele traz, ok? Vamos ver, é um menino que perdeu a mãe dele. Ele está muito triste, muito arrasado com isso. E ainda mais que esse tutor está indo embora, observem a fala que vai surgir daqui e observem como o garoto já usa o dado de semiose escrito para ir lá fora. Vamos ver, vamos acompanhar essa ilustração.
Sente-se, Peter.
Ela colou depois que eu rasguei. Desde que vi a peça, comecei a escrever e não parei mais. Eu não conseguia parar.
Ela teria muito orgulho em saber. Ouça, eu conversei com a sua avó. E vou ficar. Para sempre.
Desculpe ter sido tão horrível.
Não se preocupe.
Eu pensei que ela estaria sempre aqui.
Eu também pensei. E, na verdade, ela está. Ela está em cada página da sua imaginação. E sempre estará. Sempre.
E por que ela tinha que morrer?
Eu não sei por quê. Quando pensar na sua mãe, lembrarei da expressão dela, sentada na saleta, assistindo a uma peça sobre sua família e sobre meninos que nunca vão crescer. Ela foi para a terra do nunca. Você pode vê-la sempre que quiser. É só ir até lá.
Como?
Acreditando, Peter. Basta acreditar.
Eu tô vendo a mamãe.
Vem aqui.
Acabamos de ver um exemplo no qual uma criança que perdeu a mãe usa o dado de semiose escrito para conversar com ela. Não é? E ele diz que ele vai até ela aqui. E o que ele fala para a criança? Que vai poder sempre fazer isso, né? Mas a criança pergunta para ele assim, ó, como eu faço isso? Ainda que já estivesse fazendo de certa forma. Como é que eu saio da minha estruturação de pensamento, vou muito além dela, dos limites dela, daquilo que eu posso fazer para acessar outras coisas? Como isso, por exemplo, falar com quem já morreu e tudo. E aí ele diz para a criança, você precisa ter um pouco de fé. Podemos fazer algo parecido em clínica? Resposta categórica, não. Sabe por que não podemos fazer? Porque para cada pessoa fazer, quando for o caso de fazer algo desta natureza, será diferente. Para alguns não é fé, eles não precisam acreditar para fazer isso. E se você colocar, é preciso fé para fazer isso, alguns vão simplesmente bloquear, reforçar suas barreiras ali, e aí mesmo é que não farão mais isso. Para alguns você precisa orientar por outro caminho. Por exemplo, é preciso você apenas escrever que está conversando com ela. Não precisa acreditar nisso, apenas escreva. Você já sabe fazer isso. E talvez então, para algumas pessoas, talvez até para este menino mesmo, já seja o caminho de saída. Vejam que há fatores aqui que pedem, por várias considerações, por exemplo, observaram que ele usa elementos de dentro da EP, como o lápis, o papel, a caneta, para ir para além dela? São os próprios recursos que já existem para caminhar para além disso. Outra coisa, quando uma indicação dessas é interessante e quando uma indicação dessas é contraproducente e perigosa e nociva para uma pessoa? Porque algumas pessoas ao fazerem isso, por exemplo, vão negligenciar seu dia a dia, seus afazeres, a relação com as outras pessoas. Não pode acontecer? O garoto pode passar 24 horas escrevendo, dizendo que está falando com a mãe, etc. e tal, e a vida, e a escola, e a higiene pessoal, e a alimentação, e o sono. Ora, na nossa base categorial, estes outros aspectos são fundamentais. Como saber quando uma coisa vai longe demais, quando precisamos de orientações extras e tudo? Para tudo isso, precisamos ter a historicidade bem apurada. Para tudo isso, precisamos ter o estudo diligente, formal, das bases categoriais da estrutura do pensamento. Do contrário, vira algo lotérico e muito, muito perigoso. Ok? Então, todos esses cuidados sempre são muito importantes. Neste próximo exemplo, que veremos agora, o autor nos mostra que muitas vezes, tendo os recursos, nós, às vezes, travamos e precisamos de alguém que, de fora, observando o que está acontecendo conosco, nos ensine a caminhar. Vejam que coisa muito curiosa. Você tem a sua bicicleta, você teve lições de equilíbrio, você tem uma série de recursos e, no entanto, não anda de bicicleta. E alguém chega até você, segura a bicicleta e diz, agora pedale para ver. E ao pedalar você sai caminhando, sai andando de bicicleta. Esse autor agora vai nos mostrar um exemplo disso. Que muitas vezes é pela interseção da nossa estrutura com outra pessoa que elementos que estão em nós e que não puderam ultrapassar as nossas bases facilmente ultrapassam. Na clínica, vocês veem isso às vezes quando uma pessoa nos diz, doutor, depois que nasceu meu filho, eu perdi o medo que eu tive a vida inteira de ter o meu trabalho, de ter o meu emprego. O que tem a ver o nascimento de um filho com o medo do emprego? Eu não sei. Preciso pesquisar na pessoa para saber o que isso tem de relação. Outro diz, doutor, a partir do meu casamento, e agora eu mudei, estou morando numa linda casa e tal, eu não tive mais as somatizações, não tive mais problemas de pele. O que tem a ver o casamento da pessoa com o problema de pele? Eu não sei. Tenho que pesquisar para saber se há alguma relação. Às vezes a relação é nenhuma. Foi uma coincidência. Pode acontecer. Então vamos ver agora este exemplo com Oswaldo Montenegro.
Meu amor, ensina a escrever a folha em branco, me assusta. Eu quero inventar dicionários, palavras que possam tecer a rede em que você descansa e os sonhos que você tiver. Meu amor, me ensina a fazer uma canção falando quanto custa trancar aqui dentro as palavras, calando e querendo dizer. Não sei se o poema é bonito, mas sei que preciso escrever. Meu amor, me ensina a escrever a folha em branco, me assusta. Eu quero inventar dicionários, palavras que possam tecer a rede em que você descansa e os sonhos que você tiver. Dentro as palavras, calando e querendo dizer. Não sei se o poema é bonito, mas sei que preciso escrever.
Até aqui vimos vários exemplos promissores, exemplos que didáticos, exemplos que nos ajudam na caminhada. Haveria algum exemplo nitidamente nocivo? Um exemplo que mostrasse, assim, ainda que de maneira caricatural, o propósito aqui não é assustar, é apenas informar sobre esses elementos, sobre aspectos ou pessoas que inadvertidamente ou de uma maneira descuidada ultrapassaram esse espaço urbano da IP. Quando eu falo espaço urbano, é aquele que você vivencia no seu cotidiano. Você está acostumado com a sua cidade, com um tipo de assunto, com um tipo de leitura, amigos, jantares, festas sazonais, etc. Isso é o que você mais frequenta, é o que forma a sua estruturação. É onde você mais frequenta existencialmente. O que se afasta disso, gradativamente, deixa de ser o seu espaço urbano. Ok? Então, nós vamos até o Woody Allen e vamos ver um exemplo no qual a mãe leva... Esse é um filme autobiográfico do Woody Allen, no qual ele mostra como era a escola dele, o contexto dele, e o dia em que ele teve que... A mãe levou um psiquiatra porque ele estava tendo umas ideias esquisitas. Vejam como... É um exemplo caricatural, bem-humorado, mas considerem que nem sempre será assim. Que há exemplos desastrosos, inclusive graves, ok?
During World War II, He's been depressed. All of a sudden, he can't do anything.
Why are you depressed, Alvy?
Tell Dr. Flicker. It's something he read.
Something you read, huh?
The universe is expanding.
The universe is expanding?
Well, the universe is everything. And if it's expanding, someday it will break apart and that will be the end of everything.
What is that your business? He stopped doing his homework.
What's the point?
What has the universe got to do with it? You're here in Brooklyn. Brooklyn is not expanding.
It won't be expanding for billions of years yet, Alvy. And we've got to try and enjoy ourselves while we're here, huh? Huh?
No mosaico de coisas que ocorre quando estamos tratando de assuntos como estes que estamos vendo hoje, ou seja, ao ultrapassar da estrutura de pensamento da pessoa, ir para além daquilo que é o mapeamento usual. Olhem, há muitas reflexões, há muitos estudos sobre isso que estamos vendo hoje aqui, em várias áreas, inclusive. Na física existe esse estudo, na biologia existe esse estudo, na medicina existe esse estudo. É tema da palestra de quinta-feira lá na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia. É isso? Para o pessoal da área da saúde mental, eles também trabalham essas questões. Sobre outro enfoque, mas também trabalham. Várias áreas, neste momento, trabalham esses elementos. Uma das questões é: por que ir além da minha estruturação? Há várias respostas para isso. Por exemplo, às vezes precisamos ir além porque aquilo que existe na nossa estrutura interna não é suficiente para as demandas que surgem, às vezes, nela mesma. Olha, um exemplo grosseiro, um agricultor. Ele tem um arrozal aqui perto de Nova Veneza, numa área muito bonita, mas infelizmente o ano não foi bom. Não veio água suficiente, ele não conseguiu irrigar a lavoura. Ou seja, ele precisa que alguém, de alguma forma, se possível, propicie um pouco mais de água para ele colocar no arroz dele. Isso precisará vir de fora. Mas tal qual um exemplo como este, na nossa vida às vezes também precisamos disso. Às vezes o que temos não é suficiente para resolvermos as nossas questões. Elas vão além dos recursos que dispomos. Pode acontecer. Seja eventualmente, seja às vezes em várias ordens. E então, isso já seria uma das razões pelas quais ir lá para fora, para além dos balizamentos da sua estruturação, seria uma alternativa. Uma alternativa, não a alternativa. Só que ao fazer isso, nós esbarramos em muitos problemas. Problemas, por exemplo, algumas pessoas não têm a menor fluência em fazer isso. Outras fazem de maneira desajeitada, como aves de rapina, vão lá e pegam coisas que não precisam e se intoxicam. Há todo tipo de questão. O que veremos agora é de uma obra muito conhecida. Esse filme aqui no sul de Santa Catarina, ele fez muito sucesso, foi muito citado nas mídias, provavelmente vocês conhecem essa obra, e é um trecho do filme no qual o garoto não sabe que está falando com o próprio pai. E o pai lhe dá algumas instruções, sem saber, sem conhecer que é o filho dele, sem conhecer a história do menino. Temos elementos de estudos aqui interessantes. Observe o que vem agora.
Ótimo som, garoto. Gibson J200? É lindo. Posso ver? Ei, tudo bem? Sou músico também. Muito bom. Cordas ótimas.
Você é bom.
Obrigado. Veja o que consegue.
Você
Há quanto tempo toca?
6 meses.
6 meses? Como aprender a tocar em apenas 6 meses?
Juliette.
Juliette.
Sim, senhor. Tenho meu próprio concerto.
Acha que eu vou acreditar?
Sim. Mas não posso ir.
Por que não?
É uma longa história.
Se eu estudasse na Juliet e tivesse meu próprio concerto, não perderia por nada.
É. E se acontecesse alguma coisa ruim?
Nunca desista de sua música. Não importa o que aconteça. Pois quando algo de ruim acontecer com você, é o único lugar para onde pode fugir e esquecer. Aprendi do pior jeito. Olha para mim. Nada de mal vai te acontecer. Tem que ter um pouco de fé.
Prosseguindo então nosso trabalho, o pai, que não sabia que estava falando com o próprio filho, diz a ele: nunca desista da sua música. Quando o resto faltar, você poderá fugir para a sua música. Observem, isso pode funcionar quase como uma droga para algumas pessoas. E o que é um dom, em alguns casos, se revelar uma grande tragédia para a pessoa. Quer dizer, aquilo que pode orientar você, ajudar você no momento difícil, também pode ser um escapismo, pode ser uma utopia que vai custar extremamente caro depois. Quer dizer, talvez num momento de dificuldade não seja interessante usar a música para escapar para ela, fugir para ela, mas sim usar a música para se inspirar e poder fazer frente de algum modo ao seu problema. Nesse caso, a arte estaria atrelada a uma série de esforços da sua estruturação para você poder galgar esses elementos, não é? Eis a advertência sobre isso que vimos há pouco. Algumas pessoas têm grande facilidade e com pouquíssimo espaço e tempo adquirem uma fluência imensa para ultrapassar as fronteiras da própria estrutura de pensamento e ir muito além dela, acessando espaços pouco habitados nos quais recursos interessantes podem migrar para a pessoa. A orientação é: procure fazer isso com discernimento, com conhecimento, tanto quanto possível. E agora, com isso, nós vamos a um ponto. Vamos agora trabalhar ali, ó, as bordas da estruturação. Sim? Vou desligar aqui o gravador para você poder colocar questões. Só um pouquinho, por favor. Existem inúmeros casos documentados, e os senhores verão agora imediatamente um deles, nos quais pessoas de várias épocas, e vamos ver aqui esse arquiteto, que no início do século passado causou uma pequena... É tão grande a revolução que ele fez na arquitetura que nós não temos nenhum nome para dar a ele. Vejam que na nossa base categorial, aqui no espaço urbano da nossa EP, usualmente na nossa época as coisas são catalogadas, medidas, pesadas, tudo tem uma definição, os rótulos estão prontos, é assim que funciona a nossa época, o nosso contexto. Para irmos além do nosso tempo, para melhorarmos a nossa existência e as dos demais, é provável que tenhamos que flexibilizar essas medidas, essas pesagens. Isso já está acontecendo nas mais diferentes áreas, não é? Precisamos provavelmente de uma maior tolerância, maior conhecimento e outros elementos mais. Alguns homens conseguiram isso há mais de um século, há mais de 2, há quase 1000 anos já tinha gente fazendo isso. Pessoas que ultrapassaram suas bases categoriais, foram lá fora, estabeleceram conversações, migraram conteúdos e esses conteúdos que chegaram às suas EPs se transformaram em elementos que nós denominamos materiais. Um deles é o Gaudí esse arquiteto catalão, que é interessante depois vocês, depois da aula, vocês verificarem a historicidade dele. O que fez com que ele fizesse essa catedral aqui, que é um clássico da Sagrada Família em Barcelona, ela é, se tivesse, algumas pessoas se aproximam dela e dizem, parece que elas usaram drogas. É uma experiência vertiginosa. Primeiro que ele quebra completamente a métrica. A maneira como Gaudí trabalhava era interessante. Ele construía maquetes, e essas pequenas maquetes, elas, ele deixava que a própria ação do tempo e do espaço fizesse nela deformações, que ele então usava nas arquiteturas dele. E ele ficou amigo de um grande empresário da época, de um homem muito poderoso, que disse para ele que queria financiar essas arquiteturas. Graças a isso, nós temos essas esculturas a céu aberto. Esta catedral é simplesmente ela, o impacto que ela causa. Alguns de vocês já estiveram lá e viram o que é isso. É de tirar o fôlego, literalmente. Okay? O Gaudí, ele não tinha um compromisso, ele fazia uma sala de aula como essa, ele não tinha um compromisso de botar a janela quadrada, a porta assim. Ele colocava a porta deformada para entrar e sair, era muito difícil. Eu penso nos vidraceiros, como faziam para trocar um vidro, porque era tudo, não tinha métrica, não tinha volume, era tudo completamente distinto. É como você entrar num sonho. Vamos ver, vocês mesmos dirão. E observem como este homem fez essas conversações a partir do neogótico, a partir do neobarroco, para a época dele. Eu estou ilustrando pela arquitetura, mas vocês podem ilustrar em outras áreas. Você pode fazer isso na sua empresa, você pode fazer isso familiar, você pode fazer isso com as suas afetividades, sempre cuidando das prudências, tudo que temos estudado aqui. Vamos a essa ilustração como um exemplo disso. Com essa ilustração de Gaudí, eu quis mostrar para vocês alguns aspectos que vão além do dado pictográfico, que é o seguinte. A prudência nessas conversações, nesses elementos que vão de A, ou seja, elementos que usualmente transcendem os espaços urbanos da IP, para com ela, esses translados, eles possibilitam, numa época como a nossa, melhorias existenciais significativas. Olhem, eu vou ser muito prosaico nesses exemplos que eu vou passar. Uma pessoa que tudo que ela tem na vida diz respeito ao espaço urbano da estrutura de pensamento, quando, por exemplo, ela vai a um médico e o médico diz, o senhor, a senhora tem uma leucemia aguda, tem poucas semanas de vida, deixe tudo em ordem, não há muito o que fazer. Se essa pessoa, tudo que ela conta é a própria estrutura de pensamento, o repertório do que ela pode fazer, o repertório do que ela pode, nessas poucas semanas de vida que ela tem, podem levá-la ao desespero completo. E ela pode ter esse tempo de vida muito desesperador. Muito diferente de uma pessoa que aprendeu a navegar por esses horizontes abertos e infinitos com as prevenções e os cuidados que estamos tratando aqui. Agora, por favor, não considerem dentro disso aquelas teorizações mágicas de que a pessoa vai voltar e vai ficar curada e de que não sei o que. Isso costuma custar muito caro para as pessoas. Essas invencionices mágicas e circenses em torno de problemas costumam alienar e agravar quadros clínicos que precisam de cuidados exatos e urgentes. Então há que se ter todos os cuidados sobre isso, por favor, ok? Ainda que vocês estejam aprendendo uma tecnologia humana muito avançada, ela requer muitos cuidados éticos e morais, de grande monta. Ou seja, temos esses recursos já em grande parte à nossa disposição, mas a nossa responsabilidade quintuplica em relação a isso. Não podemos alegar, ah, eu não sabia. Não, vocês sabem, vocês estão muito bem informados sobre isso. Inclusive vão receber a aula gravada depois para poderem meditar e estar ainda mais informado sobre esses cuidados. Quer dizer, há recursos sim. O que podemos alcançar com esses recursos? No caso, por exemplo, disso que eu citei, um câncer terminal, rápido, insidioso, isso é material de pesquisa. Algumas pessoas conseguirão muito, outras conseguirão ainda mais. Só que conseguir mais aqui não é o que quer dizer a IP da pessoa. Para os nossos padrões de época, conseguir mais aqui seria ser curado, voltar bem, em paz, etc. Só que para quem navega por horizontes abertos, conseguir mais pode ser: vou viver as semanas que me restam com paz. E vou aproveitar para ler alguns livros que eu sempre quis ler. Pronto. E vai terminar. E você que está dentro da sua base categorial dirá: mas então é isso o que é uma melhoria existencial? Uma espécie de resignação? É isso que significa se desenvolver? Para quem vê o mundo com um binóculo, tentando vislumbrar as estrelas, pode parecer assim. Mas para quem tocou as estrelas, essas coisas são tidas de outras ordens. Então as métricas mudam, os espaços mudam. Você vai lá à linda terra sagrada do Morro dos Conventos, ou à Nova Veneza, visitar seu amigo. Tinha uma fábrica, 350 funcionários, quebrou. Não apenas quebrou a fábrica, ele agora está endividado, só não tiraram a casa dele porque é proibido retirar a casa, mas quase todo o resto tiraram. Você chega, a esposa recebe você aos prantos, diz que bom que você veio ver seu amigo. Aliás, você é um dos três apenas, os outros eu nem sei onde andam. E você diz: eu sou amigo. Onde ele está? Está lá na oficina nos fundos, se é que já não tirou a própria vida. Aí você diz para ela: lembra dessa garrafa, esse velho tinto que ele adorava? Ela diz: ele adora ainda, vou eu tomar com ele. Não queremos ser incomodados. Você vai lá ter com seu velho amigo. O abraça, ele se comove com você. E você diz para ele: escute, o que houve? E ele diz para você: eu sei o que a minha esposa te falou. Ela está com medo que eu faça uma bobagem, não é isso? É, foi exatamente o que ela disse. E você diz: não há bobagem alguma. A bobagem foi eu ter feito essa fábrica que não tinha nada a ver comigo, nunca teve. Devia ter me livrado dela há muito tempo, me custou amizades preciosas, me custou parte daquilo que eu mais amava. Eu só não consegui me livrar desse trem. Tentei meditação, filosofia clínica, remédios psiquiátricos, não adiantava nada. Aí um dia que eu comecei a ultrapassar esse terreninho 3x4, essa fotografia que eu achava que era a minha vida, e comecei a compreender outras coisas, os caminhos se precipitaram de outra forma. E a empresa acabou quebrando. Olha, não deixei ninguém desabrigado. Todos que tinham que receber levaram, até os computadores venderam para pagar as coisas, ok? E eu estou em paz e acho que a maioria das pessoas que estavam lá também. E agora eu vou tentar outras coisas na minha vida. Eu precisei quebrar, falir para entender o que é viver. Foi um preço caro, sim, não precisava ser assim. Havia outras formas. E eu não falo isso com mágoa, com rancor, com nada. Eu tenho uma tristeza, sim, porque tudo o que aconteceu foi tremendo, podia ser diferente. Mas agora eu vou seguir um caminho melhor. Se você está vivendo na nossa base categorial e nem imagino que possa ser ultrapassar o espaço urbano da IP, um discurso desse parece uma maluquice. Se diz: coitado. Quebrou e perdeu o juízo. Mas se você foi um pouco além e fizer um exame historiográfico da vida dele, da estrutura de pensamento dele, você sairá de lá provavelmente emocionado. Não feliz, mas emocionado. Foi uma lição que podia ser aprendida com menos carga dramática, com menos peso existencial, poderia ser, mas às vezes é assim, não depende só da gente, ok? Não depende só da gente. Agora vamos fazer um intervalo e depois... Prosseguindo nosso trabalho, vamos agora ver a segunda parte desses diálogos limítrofes. Existem exemplos e modelos de pessoas que ficam lá na periferia de suas urbanidades. São pessoas que elas dialogam com a nossa base racional, com elementos que ultrapassam em muito. E fazem isso com grande influência. Eles aprenderam a lidar com isso. Esses que assim fazem, eles, por vezes, mudam elementos internos em suas estruturações, por vezes, preferem manter as coisas como estão, sabendo que podem migrar, navegar por oceanos distantes, simplesmente por diletantismo ou por outras coisas. Um destes grandes mestres foi Pablo Picasso. Esse videozinho que os senhores verão agora mostra o Pablo Picasso fazendo um desses desenhos. Existem vários caracteres que mostram quando uma pessoa está fazendo essas conversações. Por exemplo, o que elas fazem causa estranheza a uma base categorial, geralmente. Geralmente, o que elas fazem rompe com uma série de estruturas formais, de mensurações, de medições da EP, mostrando que algo para além disso está ocorrendo. Então, quem está fortemente atrelado a uma base categorial como a nossa, observa fenômenos como esses e usualmente pensa, puxa, parece algo, uma brincadeira, ou parece algo grotesco, ou não faz muito sentido. É natural. Lembre que você está lendo o mundo daqui, não lendo o mundo de quem faz essas migrações e essas conversações. É muito provável que quem acessa essas disposições de horizontes não se restrinja mais aos problemas e aos elementos que circunscrevem a nossa existência. Utilizem outros termos. Na historicidade dessas pessoas, na clínica, elas mostram aberturas epistemológicas para ir muito além dos problemas de uma época. Okay? Quer dizer, o que é... Os nossos códigos de mensuração, esse escambo bastante restritivo da nossa época, para pessoas assim, começam gradativamente a perder o sentido. Vamos a essa ilustração de Pablo Picasso. Já aviso os senhores, acharão surpreendente. Acharão algo como é que um pintor como Picasso fazia essas garatujas que lembram mais coisas de uma criança de 6 anos. Lembrem. Se vocês pesquisarem a historicidade de Picasso, entenderão parte do que ele está fazendo. Nas relações com o pai dele, que foi um pintor muito limitado, nas humilhações que ele viveu por conta disso, e outras questões que vão mostrar como ele foi tão além do discurso. Okay? Vamos ver então, como ilustração, próprio Pablo Picasso desenhando. Agora, após essas inúmeras ilustrações, nós vamos avançar para um dos aspectos muito dilemáticos da nossa época. Vejam, se estamos falando que existe a possibilidade de muitas pessoas poderem ultrapassar as fronteiras limítrofes de suas estruturas de pensamento, se vimos que vários estudiosos de várias áreas já consideram isso, se você tem amigos médicos que trabalham, por exemplo, com psiquiatria, neurofisiologia, eles vão reportar, vão narrar a vocês questões muito peculiares e muito intrigantes de pessoas que, por estados alterados de consciência, por uso de elementos medicamentosos ou mesmo de problemas na área mecânica do cérebro, alguns neurologistas dirão, olha, que há certos tipos de problemas vasculares que acarretam certas visões, certas alucinações, certas percepções sem objetos, não é? Mas não é preciso ter um problema orgânico, não é preciso ter um problema funcional ou algo tão grave para você poder, de maneira organizada, de maneira cuidadosa, ultrapassar certos mecanismos e ter acesso a certas coisas. O quanto isso será possível e viável depende de pesquisa, depende de estudo. Nós não sabemos dizer de antemão como será isso, ok? Mas existem pessoas que sim, que elas conseguem aos poucos ultrapassar essas barreiras limítrofes, acessar certos elementos e causar certos impactos que para a maior parte das pessoas na nossa base categorial, elas entendem isso como algo, uma farsa, uma... Ah, foi um truque, foi algo... Às vezes é uma farsa, sim. Às vezes é um truque, sim. Mas não podemos colocar todos esses elementos como sendo farsa, truque. Há algumas manifestações que são curiosas, que causam realmente uma demanda, inclusive, na pesquisa de clínica. O que eu vou mostrar para vocês é apenas uma aproximação disso, ok? Muitos desses elementos, aliás, surgem por aproximação, por brincadeira, sabe? Por coisas assim que não se esperava que surgisse, que existisse. Então, às vezes, uma pessoa pode ultrapassar isso. Vamos ver primeiro no âmbito da brincadeira como ocorre. Há um músico na Escócia chamado Donovan. Donovan, ele é um músico muito conhecido, já é um senhor de idade. Ele tocou com Bob Dylan, tocou com os Beatles. Ele participou da música Yellow Submarine dos Beatles. Muito querido na Escócia. Ele é um desses trovadores antigos que tocava com violão e voz. E ele tem uma música muito bonita, chamada Pegando o Vento. Uma música famosa de todo o Reino Unido. Eu vou primeiro mostrar a música para vocês, com legenda, tradução, e depois vou mostrar uma propaganda que foi feita com base nessa música, no qual um menino, no aniversário do vô dele, tenta pegar o vento num vidrinho e levar de presente para o vô. É uma alegoria, é uma metáfora. Ok? Vamos ver aqui então como é esse elemento. In the tree of a minute of uncertainty, I want to be in the warm heart of your love and mine. To feel you all around me and to take your hand along the sand, but I may as well try and catch the wind. When sundown pales the sky, I want to hide a while behind your smile, and everywhere I'd look, your eyes would find. For me to love you now would be the sweetest thing, 'twould make me sing, but I may as well try and catch the wind. All my blues behind. For standing in your heart is where I want to be and long to be. But I may as well try and catch the wind. Começamos a aprofundar, então. Agora, por favor, considerem o que eu vou dizer sobre o prisma dos pesquisadores que somos, ok? É isso que somos, pesquisadores. Um pesquisador, na minha opinião, é alguém que, quando se depara com algo que ele não compreende, não conhece, ao invés de já ser afirmando coisas, ele vai catalogar, vai conversar com outros pesquisadores de outras áreas, não é? Procurar fundamentar. É o que tentamos fazer. Pois vejam, se uma pessoa, por isso que estamos estudando, ela procura ir além de sua estrutura de pensamento, ultrapassar sua base categorial, sua época, os princípios que norteiam aquilo que é certo, errado, bom e mal, esquerdo e direito, em cima e embaixo, as bússolas todas, sistemas de pesagem, medida e tudo, e ela vai e conversa com elementos que estão além dessa base categorial, por vezes, elementos que se precipitam e conversam com essa estrutura de pensamento dela podem ultrapassar elementos que, para ela, constituem aquilo que é razoável, aquilo que é urbano, aquilo que é sensato. Querem ver um exemplo disso? Por exemplo, certas pessoas que fazem experimentalismo sem maiores cuidados, elas podem se assustar muito, não podem? Isso pode gerar, por exemplo, um acidente cardiovascular, cardiorrespiratório. A pessoa pode vir a óbito, se assustar demais, não é? Já não estava bem, e isso pode causar a morte da pessoa, não é? Quando uma pessoa, por exemplo, recebe uma notícia muito ruim, muito impactante, ela não pode passar mal? Vocês nunca viram um caso assim? Pois então. Isso mostra que, eventualmente, questões que ultrapassam o cotidiano da pessoa, quando conversam com o cotidiano dela, é preciso que tenhamos cuidados nessas conversações. Isso serve para as coisas muito boas, serve para as coisas muito ruins. Então, sempre, por favor, considerem a prudência, o cuidado como a primeira orientação em torno disso tudo. Ok? Nada de experimentalismos, nada de coisa sem pé nem cabeça, ao contrário, tudo com muita fundamentação, critérios e cuidados, tá bem? Neste exemplo que vamos ver agora, que trata da inclusão, nós veremos um exemplo disso, no qual, e aliás, o diretor foi muito feliz, porque ele coloca uma grade mostrando todo o tempo os limites de até onde podemos ir, o que acontece quando ultrapassamos, não é? É uma história que tem um final feliz, mas algumas histórias não têm. Na nossa base categorial, uma pessoa que vive algo semelhante ao que vamos ver agora, por exemplo, está dentro de um presídio, e a pena que vai cumprir diz ali mais 50 anos, não tem chance de sair. Nesse caso, a pessoa pode ultrapassar essas barras, por exemplo, estudando, ela pode ultrapassar essas barras, ir além delas, fazendo serviços comunitários na cadeia que lhe permitam, por exemplo, ouvir rádio de vez em quando. Então existem formas e maneiras. Formas que a pessoa pode trabalhar por isso, mas às vezes esse ultrapassar vai causar um impacto tão grande que ao ficar dentro da cela de novo a pessoa entra em completo desespero e tira a própria vida. Pode acontecer. Então sempre é importante a gente considerar até onde podemos ir. Não que isso vai nos dar uma certeza, mas vai nos dar uma tranquilidade no sentido de estarmos fazendo o melhor possível dentro da nossa época. Ok? Vamos então ver esse videozinho sobre inclusão. Um dos momentos muito importantes do nosso trabalho. Então, observem. Até aqui, nós temos trabalhado com sistemas de traslados. Eu estou usando uma linguagem que é apropriada para a nossa época, para a nossa base categorial, outubro de 2019, numa linda cidade catarinense, Criciúma. Essa mesma aula, daqui 5 anos, já utilizaria uma outra linguagem. Vejam, vocês acessam facilmente o que eu tenho falado. Aqui está a nossa estrutura de pensamento, estamos aqui dentro dela, existe um lá fora, muito peculiar para o nosso padrão de época. Esse filmezinho nos mostra alguns elementos para além do nosso padrão de época. Primeiro, o menino é que designa que ele está aqui fora ou lá dentro, é assim que isso funciona? Existe um dentro e fora para as coisas? Viram que ao final aquela barreira ali dilui e não há mais um dentro e fora? Olhem, daqui não há colegas que foram numa das nossas viagens internacionais. Nós fomos à Toscana. Ficamos ali no Mar da Ligúria e dali nós fazíamos as expedições de estudos. Numa dessas expedições, atravessamos toda a Toscana, fomos até o outro lado extremo, na cidade de Assis, onde viveu São Francisco de Assis. São expedições de estudos que nós fazemos. Lá na Toscana, essa lição e outras como essas foram estudadas. Nós estivemos no lugar onde Galileu mostrou para a família Médici, mostrou para o pessoal do norte da Toscana sua famosa adaptação da luneta e o que ela acarretava naquela ocasião. Poucos séculos antes, durante a Idade Média, olha, eu vou ter que ilustrar aqui. Vamos supor que eu peça para todos vocês, olhem para dentro daquela porta, para o espaço do corredor. E aí eu pergunto para vocês, olha, esse pequeno corredor que tem ali, ele é muito menor do que a nossa sala de aula aqui, não é? Isso é tranquilo para os senhores entenderem. O corredor que dá até a porta de acesso ali para fora. Estamos nós aqui na parte maior, não é assim? Alguém tem alguma dificuldade quanto a isso? É só olhar para o corredorzinho ali, ó, esse pequenininho ali. Estamos na maior parte aqui. Pois é assim que o homem, na Idade Média, no período que antecede todo o Renascimento, com Galileu e todos aqueles que surgiram, quando ele pensava no universo, ele pensava assim. Ele pensava que a Terra é a maior parte, porque a Terra, para eles, era o centro de tudo. Então, o homem da Idade Média, quando ele olhava para as estrelas, o céu e tudo mais, ele olhava para aquele corredorzinho ali. Ele achava que a Terra, que o planeta Terra, é que é a maior parte de tudo. Hoje, isso é exatamente o contrário. Nós estamos nesse pontinho de nada que a gente sabe que é a Terra, e a gente olha para o céu e diz, puxa vida, ele é infinito, ele é imenso, nós somos só esse pontinho. Não é assim que é hoje que a gente vê esses elementos? Ou seja, nós não abolimos os sistemas de partição dentro, fora, aqui e lá. Nós só mudamos as metáforas e o tamanho das coisas. Nesse momento, por exemplo, esse menino nos mostra, olha, haverá um tempo próximo no qual nós não teremos mais eu aqui, lá fora é outra coisa. Essas barreiras estarão diluídas. E alguns se preocupam, bom, mas se a gente diluir isso, não vai haver mais ali a minha estrutura de pensamento e lá, como fica? Como eu vou saber quem sou eu nessa história toda? Querem um exemplo de como provavelmente será este eu que hoje ainda nós temos, quando você fala eu, Marília, eu, Eduardo, eu, Arthur, eu, Flávio, eu, Berenice? Querem ver como é que vai ficar esse eu no futuro próximo? Vocês já estão vivendo esse eu no futuro próximo, só não sabem. Mas agora, quando eu mostrar para os senhores, vocês dirão, professor, já estou vivendo muito isso. Sim, eu sei. Alguns já estão vivendo muito isso, mas ainda tem a carteira de identidade antiga. Olha ali na carteira de identidade antiga e diz, olha, eu, Mário, eu, Eduardo, eu, Maria, e já serve cada vez menos. Olhem como é que a nova identidade que se aproxima, provavelmente, ok? Não quer dizer que você vai ter que migrar para a nova identidade. Alguns vão usar um pouco de cada coisa, outros ficarão nessa mesma, outros virão para a nova. Enfim, haverá de tudo. Haverá campo para muitas coisas. Vejam, você acorda de manhã, ok? Você acorda de manhã e ainda olha para a lua no céu aqui de Criciúma e ainda vê a lua rastreando pelo céu azulado, já que se anuncia. Então você fica pensando, puxa, tem tantas pesquisas. Esses dias eu vi um sujeito lá da NASA dizer que ocultaram que havia vida microscópica em Marte. Não, talvez em algum bolsão, algum meteorito que tenha batido lá na Lua, tenha espalhado um pouco de vida microscópica também. Seria fabuloso saber que o nosso pequeno satélite tivesse algo assim. Você saiu da sua IP e considerou aqui fora, alguns elementos. Depois você olhou lá para o seu filho pequenininho, que estava tomando café, e veio com o pezinho no chão. Ixi, coloque, por favor, uma meia nesse pezinho. Veio para cá. Tudo isso você está fora do seu espaço urbano, considerando coisas. E então, mais três ou quatro considerações, você retorna para esse eu rochoso, quando sua esposa diz para você: ei, Arthur, você não vai tomar seu café? E aí você diz: ah, eu, Arthur, eu, cabeça, tronco, membros, eu, Arthur. Voltou para você. Vejam como muitos já estão, aos poucos, fazendo esse processo de conversação, só não estão se dando conta. E a tendência é que cada vez mais nós tenhamos uma identidade que se caracteriza por trechos e partes e menos por um processo rochoso e nuclear, como tem sido até aqui, nos últimos séculos. Para alguns isso será um grande alívio. Para outros, uma impossibilidade. Eles precisam ficar aqui mesmo onde eles estão, ok? Ninguém está sendo forçado nem obrigado a fazer ir ou ficar. Teremos escolhas, ok? Escolhas, adaptações e outras coisas. Mas alguns, para alguns, cada vez é mais difícil ficar nesse eu renascentista. Ele é muito pesado. Ele é muito egocêntrico, ególatra. Ele se torna muito pesado à medida que a vida caminha. Alguns cada vez menos conseguem respirar dentro de um eu rochoso. Precisam ultrapassar essas paredes e não têm a menor ideia de como. Bem, nem todo mundo precisa fazer isso por elementos como esses que eu falei. Há maneiras muito plácidas, muito tranquilas de fazer isso. Querem ver um exemplo pelo jazz, por exemplo? Como é que se faz isso? Vou apresentar para vocês um músico que, quando faz sua música, ele utiliza as coisas mais prosaicas, um instrumento de cordas que tem menos de 200 anos, adaptação do que vocês vão ver aí, chamado violão. E ele é um jazzman. Ele sonha, vai longe, transforma os sonhos dele lá fora em sons musicais, faz essa conversação da maneira mais amistosa do mundo. Observem como já não é preciso usar drogas nem teorias mirabolantes e como algumas pessoas já fazem essas conversações de maneira muito amistosa. Aqui vocês vão ver Pat Metheny interpretando uma linda canção dos Beatles na forma de jazz. Vejam que beleza, uma maneira amistosa de ir além do discurso que temos vivenciado no dia a dia. Vamos a ele, Pat Metheny. Thank you. Bem, em tudo isso que estamos tratando, existem vários fatores sobre ir além, ultrapassar o espaço urbano da estrutura de pensamento, acessando elementos que podem ser importantes. Existem fatores já que são instigantes e nos desafiam. Um deles é que algumas pessoas têm vários espaços de suas estruturas de pensamento. Vocês têm isso no caderno G, o caderno que trabalha a matemática simbólica, que mostra que algumas pessoas já diluíram partes de suas EPs com aquilo que as ultrapassa. Então, para essas pessoas, certos segmentos já não cabem mais nós falarmos dentro e fora, aqui ou lá, já não é mais essa codificação. Nesse videozinho que vamos ver agora, essa ilustração se torna muito pontual, muito exata para os nossos estudos. Vamos então ver esta ilustração que vem agora. Nessa ilustração, nós vemos na parte de baixo como é o mundo social na nossa época. Um homem que se mostra desconfiado, arredio, não participa ali do mundo da criança enquanto persegue a borboleta. Lá em cima, mostra como são as coisas no íntimo dele, no coração, na alma, no pensamento. Ele se importa com o menino, ele olha o que está se passando. E algumas pessoas, nos nossos dias, na nossa época, vivem fraturados. Okay? Uma parte delas cumprindo um papel social, um papel existencial, procurando os protocolos da vida, tem contas para pagar, tem coisas com horários para cumprir e tudo mais, completamente mortos para a maior parte do que lhe diz respeito, que é o que está ali em cima. Alguns não conseguem conciliar esses mundos, eles quebraram. Assim como aquela criança no início da aula, aquilo tudo que está para fora, que não é real, etc. Alguns quebraram a vida dentro dela. Dentro da própria estrutura de pensamento, eles fizeram cisões, partições, que não permitem que um lado converse com o outro. Então, alguns vivem um mundo interno no qual gostariam muito de viver certas coisas bonitas e tudo e tal, e um mundo social que é uma desgraça, uma miséria, não tem nada a ver com isso. Não conseguem conversar um mundo com o outro mais. A rachadura é grande demais para que eles consigam acessar uma parte à outra. E aqui estamos sendo muito singelos, porque estamos colocando apenas uma partição na qual há dois aspectos. Considerem, por favor, múltiplos aspectos para algumas pessoas. Mas vamos adiante, vamos ver o que essa ilustração vai nos mostrar a seguir. Por favor, então consideremos o seguinte. Vocês estão vendo uma segmentação. Na parte de baixo, uma conversa entre dois amigos que se reencontraram. Um deles se mostra arrogante, arredio, o outro humilde e solícito, mas na verdade o que está se passando é uma outra coisa. Esse que é humilde e solícito, na verdade, está ofendendo o outro. Com palavras amáveis, mas está falando coisas que estão ferindo mortalmente o outro. E o outro, que se mostra arrogante e arredio, ali o que está se passando dentro dele, aí vocês estão vendo, está se sentindo abatido, espancado pelo outro. Bem, se eu perguntasse aos senhores onde está a realidade, alguns poderiam me dizer, professor, a realidade é aquilo que eles estão sentindo. Então, para esse que assim responde, está me dizendo, para mim, professor, o critério de realidade é o que de fato uma pessoa vivencia, o que ela sente, e não aquilo que a sociedade mostra. Outro, então, diz, não. Aquilo que a gente sente, o que a gente vive, é a nossa coisa íntima. A realidade é aquilo ali que é social, ali embaixo. Ó. Esse, então, já mostra que para ele o critério de realidade é outro. Para cada um de nós o critério é diferente. Para alguns, o critério de realidade envolve tudo o que acontece. Então, para esse, os dois elementos constituem a realidade, ainda que quebrada, fraturada. Para outros, não é nada disso que é a realidade. Isso, nada desses dois elementos mostram o que é a realidade. A realidade é tudo que transcende a isso. Então, aí entra uma fé religiosa, entra uma outra coisa, uma outra questão. Como filósofos, como pesquisadores, a nós interessa saber, quando isso estiver em questão, na historicidade da pessoa, o que está se passando aqui. Nem sempre isso acontecerá na clínica. Às vezes, algumas pessoas vão utilizar as palavras para esconder isso que acontece e não para afirmar. Então, precisamos aguardar para que em outro momento da história isso possa aparecer. Mediante dados visórios, enraizamentos, às vezes é muito demorado, não é na primeira ocasião que ocorrerá um fator como esse. Bem, o que fazer a respeito disso? Há inúmeras coisas. Para alguns, essa fratura precisa terminar. Tal qual no desenho anterior que vimos, é preciso unificar isso. Como faremos? Não tenho a menor ideia. Precisamos pesquisar a historicidade, os caminhos, as formas. Às vezes, isso pode ser feito em alguns momentos, de algumas formas, com algumas pessoas e contextos. Outras vezes, quase nunca. Então, não há uma resposta pronta. Precisamos ver, aprofundar esses elementos para saber o que está ocorrendo aqui e o que é possível fazer, ok? Pessoas quando estão assim fragmentadas e você fala, bom, vamos além da sua estrutura de pensamento, pode ser uma temeridade, porque a pessoa já está ali com a estrutura dela toda fracionada, toda quebrada, se desmanchando. Você ainda vem falar em ultrapassar bases categoriais, nossa, pode ser... Aí sim, o que já era muito grave aí, não é? Então, para algumas pessoas, não se trata nem de ultrapassar nada, não. Se trata de tentar reunir os cacos quebrados, quando possível, para unificar de alguma forma o que está se passando. Ok? Bem, vamos além aqui. Estamos chegando ao final da nossa aula. E agora eu gostaria de voltar com vocês à infância dos senhores. Alguns estudaram em escolas aqui da região, São Bento, Marista, o Michel, as boas escolas da época do passado, hoje há novas boas escolas, e lembram quando faziam desenhos e eram muito crianças? E que aqueles desenhos que vocês faziam, vocês conversavam, às vezes vocês até evoluíam numa historiazinha, em casa vocês... colocavam bichinhos de estimação e tudo. O que nós vamos ver nesta ilustração é algo que muitos, quando cresceram, colocaram a perder. À medida que vocês faziam um desenho, se importavam com ele, que vocês tinham um bichinho de estimação e vocês diziam para a mãe de vocês, eu vou colocar para dormir, ele está doente, eu vou dar mamadeira e vou dar um remédio para ele. E a mãe dizia, isso é bobagem, isso não existe. E aquele bichinho, de fato, passou a não existir, a ser só um bichinho de pano. Alguns, infelizmente, perderam essas lições. Mas alguns levaram isso adiante. Vamos ver primeiro a ilustração e vamos ver como é que alguns levaram isso adiante. Enquanto vemos esse desenho, vejam o que acontece. A criança está desenhando e ela está conversando com os desenhos. Então, um dos desenhos diz, fala com o outro e ela coloca mais um elemento. Um briga com o outro e ela coloca algo para apaziguar a briga. Ela está, os desenhos são vívidos e são vivos para ela. Não é um faz de conta, não é uma fantasia. É, o pai dessa criança, nesse momento, está lá no escritório, fechando a contabilidade do mês, conversando com os números. Nossa, estou no vermelho, meu, que horror, vou ter que falar com o contador, vou entrar em empréstimo bancário, meu Deus, como eu faço com as contas? Está fazendo a mesma coisa, só que de, com outra ordem, com outro tipo de desenho chamado número. Para essa criança, o que ela está vivendo às vezes é tão real, muito mais real, do que o pai dela que está lá no escritório tentando fechar as contas. O fato do pai não entender que a criança está vivendo isso, e a criança também não entender que o pai está vivendo lá suas alegorias, faz com que, infelizmente, certas distâncias aumentem muito. Então, observem, para essa criança, esses desenhos são vivos, eles têm sentimentos, eles conversam, tanto quanto o vovô, tanto quanto a vovó, tanto quanto o cachorrinho dele e tudo mais. Até onde isso vai? Até de que maneira isso pode interagir com a vida e outros elementos, depende muito da educação que vai acontecer, do sistema familiar e de muitas outras coisas que acho devemos cuidar com atenção. O que está acontecendo aqui nessa ilustração? um dos desenhos se tornou real, virou um bonequinho, um cachorrinho de pano, de pelúcia, e o outro não, e o outro ficou magoado? Como isso é possível? É possível que uns se materializem conforme as bases categoriais da nossa época? Sim, é. Querem ver uma maneira pela qual algumas coisas se materializam? A criança mostrou, por exemplo, o desenho para o papai ou para o vovô e disse: vovô, amanhã é meu aniversário, pode me dar esse cachorrinho? Tem na loja tal. E o vovô foi lá, comprou aquele desenho que a criança fez, que é, na verdade, um cachorrinho que ela viu, e do desenho aquilo se materializou num bonequinho de pano. Enquanto isso, o pai da criança, com um empréstimo bancário, com aqueles números todos, que são outros desenhos, materializou um automóvel com quatro rodas, pneu, tudo, com cheiro de couro nos bancos e tudo mais. Cada um materializou de uma maneira. E aí o pai está assombrado por um monte de contas que ele vê girando na cabeça dele, periga a não conseguir pagar a hipoteca da casa e tudo. E esse menininho aí está sendo assombrado por outros desenhos que ele fez. Tem um desenho que ele fez lá que ficou magoado, agora ele vai voltar a desenhar e o desenho vai dizer para ele: puxa, o outro virou um bonequinho, por que que eu não? Por que que você fez isso comigo? Você gosta tanto de mim aqui no desenho. E aí ele bota lá um diálogo, um balãozinho com um escrito qualquer. Algumas pessoas não se dão conta de o quanto, quando acessarem para além de suas bases, forem lá para a periferia de seus assuntos urbanos, elas não se dão conta do quanto certas coisas podem se precipitar e com que força podem vir em direção a elas. Em geral, isso ocorre dessa forma, porque alguns, como medem aqui dentro das suas EPs, pegam uma garrafinha dessas. Ela tem peso, ela tem textura, ela tem dimensão e tudo mais. Acham que lá fora vai ser assim também. E lá fora, certas coisas etéreas, que não têm peso, não têm forma, mas funcionam por outros elementos, podem combinar com certos fatores, tendo uma força muito maior. Certas inspirações, certos desejos, certos elementos combinados com um pouquinho de pano, um pouquinho de tecido, podem ser extremamente fortes. Muito mais do que, às vezes, um empenho que você levou 20 anos da sua vida para obter. A nossa ignorância profunda em torno desses fenômenos é que causam espantos, surpresas boas e, às vezes, terríveis em nossas vidas. Já passou da hora de estudarmos com seriedade esses assuntos e outros, com o compromisso de pesquisadores que vão levar isso em historicidade, estrutura de pensamento e tudo mais que vocês têm estudado. Considero uma negligência gravíssima na nossa época não levar a sério esse tipo de assunto que nasce desde as nossas crianças. Quando chegam em casa: mamãe, olha o desenho que eu fiz, é a senhora. E você pega e joga aquilo fora e diz: ah, tá, já vi, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Como você sabe que não quer dizer nada? Como você se sentiria ao sentar com seu filho de 11 anos e explicar: o papai não vai poder te dar o autorama porque ele está endividado. Ele tem que trabalhar muito agora no Natal, talvez ele nem fique tanto tempo com você. E seu filho pegasse a folha e jogasse fora, sabe? Não quer dizer nada. Você não ia se sentir mal ao expor seu sentimento, sua preocupação para o seu filho, querendo o melhor para ele? Por que acha que para uma criança de 5, 6, 8 anos isso é tão diferente? Por que acha que não há um sentimento, toda uma amorosidade em torno desses assuntos? Bem, esse desenho, ele é surpreendente no final dele, muda tudo aí e acaba mostrando que na realidade tudo que está acontecendo aí é que ele estava conversando com o papelzinho lá dele desenhando. Né? Que nada disso aí que a gente tomou como materialidade, de fato, foi assim que se passou. Mas é que a imaginação dele deu forma a tudo isso. Vamos a uma ilustração final dos nossos trabalhos com o que vem agora. Bem, vamos ver então duas ilustrações e encerraremos a aula. Que nós temos as coisas e sonhamos com outras coisas que às vezes só alcançamos no devaneio. Que pena que em boa parte dos casos só pode ser assim. Em muitos casos já não precisa ser assim. Porque o próprio sonho já se faz, apaga em si mesmo. Por exemplo, algumas pessoas, só de sonhar que vão construir um lindo apiário, isso por si só já fez o pagamento do esforço delas. Já não há mais essa diferenciação. Mas para muitos ainda é isso que vocês verão agora nesse senhor que sonhou a vida inteira com algo. Vejam o trabalho, as velhas meditações em torno disso. Por favor, relacionem isso que vocês estão vendo com vários aspectos de nossas vidas. Você vai no consultório, você ouve pessoas: doutor, quando eu era pequeno, eu passei fome. Vi minha mãe chorando no tanque, porque meu pai não trazia o suficiente para ela poder comprar farinha e nós termos pão. Pois aquilo, eu me tornei fornecedor de farinha, comprei vários depósitos que armazenavam farinha e hoje eu faço vários produtos com farináceos, tenho mais de 500 funcionários, etc. e tal. Um sistema de equivalência e relação. Alguns desse sistema ultrapassam as demandas que geraram isso. Outros nunca vão ultrapassar e vão procurar, que nem o tio Patinhas, cada vez maiores depósitos para armazenar mais dinheiro, que na verdade nunca vão sequer conseguir usar. São os mais miseráveis de todos, porque além de ter muito, muito mais do que qualquer um, não tem como usar nada daquilo que tem, não é? Outros não precisam. Só a tentativa de fazer isso, como menino, de montar esse lugar para vender limonada, só o fato de fazer isso já ultrapassaram em tanto a demanda inicial que já se tornou outra e já seguiu para outras direções. Okay? Muitas pessoas, muitos adultos, velhos, enrugados, viveram suas vidas para fazer um sonho infantil se realizar em outras bases e se tornam adultos e criaturas muito tristes porque o sistema de equivalência não funcionou para eles. E eles nem sabem que dedicaram a vida na tentativa de uma coisa que se traduziria, na verdade, por um abraço, um sorriso, uma palavra de compreensão. Como não há aqui uma métrica exata, teremos que ver cada caso e cada natureza o que ocorre. Vamos ver o final dessa historinha.